Mukaji, um programa de rádio em formato informal, com música, leituras e performance. Em cada um dos episódios, falaremos sobre o passado, presente e futuro das lutas feministas, estratégias de resistência e de sonho das mulheres africanas e na diáspora. Mukaji, um programa de rádio moderado por Yara Monteiro. Olá, pessoas. Hoje temos connosco a Irina Leite Velho. Olá, Irina.
Olá, olá, Yara.
Obrigada por estares aqui hoje connosco.
Obrigada eu pelo convite.
E iremos falar sobre o teu projeto Afrocan Dance Workout.
Afrocan Dance Workout, sim.
Bem, antes de mais, fala-nos um pouco de ti.
Bom, eu nasci em Angola, nasci no Lobito. Estou cá em Portugal há muitos anos já, tenho 41 anos e danço desde os meus 17 anos. A dança sempre esteve presente na minha vida, sou também produtora cultural e é isso.
E como é que surgiu o Afrocan?
Então, as African Dance Workouts surgiram de, para ser sincera, apesar de dançar desde os 17 anos, nunca tive assim um grande interesse em ensinar a dança, mas comecei a fazer alguns workshops para os quais me convidaram e tinha sempre pessoas a pedirem para que eu fizesse mais e amigos a insistir, tipo, não, acho que devias fazer, acho que devias criar o teu conceito. E eu, ok, um dia experimentei, primeiro fiz uma experiência com um grupo de amigas e correu super bem e depois então lancei-me com o projeto e disse, e pronto, e a partir daí nunca mais parei, já são 4 anos das African Dance Workout.
E o que é que significa Afrocan? Que género de dança é que fazes? Quais são as músicas que acompanham?
Certo.
O que é que é singular neste projeto?
Afrocan é o termo africano do antigo Kemet, né? Portanto, do antigo Egito, que significa África, africano, não é? Mas pelo antigo Kemetic, não é? O antigo Egito. O que eu faço são danças tradicionais, são os movimentos da dança tradicional. Eu muitas vezes digo, ok, não é uma aula de dança em si, não é? Eu não foco tanto na coreografia, tem a ver com a repetição dos movimentos, tem a ver com passar a técnica e com a repetição, usar esses mesmos movimentos para a consciência corporal, ir buscar, resgatar a ancestralidade, tem a ver com isso. Pegar nos movimentos da dança tradicional que tens milhentos estilos, não é? A África, enquanto continente, com todas as etnias, com todos os grupos, tens muitas, como é que eu ia dizer?
Variantes.
Variantes, sim, de estilos de dança e tudo isso serve de inspiração. Em relação à música, eu faço um pouco a desconstrução aí, em vez de usar a dança tocada ao vivo, que foi assim que aprendi, não é, com a minha formação, mas eu gosto muito de usar música contemporânea, a música mais eletrónica, e gosto desse contraste do tradicional com música contemporânea, no caso.
Fantástico, acho que seria uma boa introdução ouvirmos uma música que tu possas sugerir.
Sim.
Que costumas usar.
Olha, eu hoje trouxe 3 mulheres que me inspiram muito quando estou a dançar. Então vamos começar com a Southern Archives, é uma violinista americana e cantora também, a música chama-se Come My Way.
Vamos ouvir. Tanto fritos. I can't jump high, but I hear all the notes. I can't be you, no. I can't be you, but I can be true, no. I want to be friends. I want to be friends till time ends, yes. And I can't Irina, eu espreitei a tua conta de Instagram e fiquei bastante curiosa com a descrição que tu tinhas no perfil. Falas de corpo, mente e espírito. De que forma é que o teu método de trabalho comporta e trabalha estas três dimensões?
Sim, eu acho que em todo o meu percurso enquanto bailarina, enquanto performer e agora com este projeto, em que fui tendo um feedback mais próximo de pessoas que inclusive que nunca dançaram, não é? A dança para mim sempre foi importante e sempre foi uma espécie de terapia para mim, bem, Irina, ok? E o feedback que eu tinha das pessoas que estavam comigo era que lhes fazia super bem, não é? Quer de corpo, como cabeça, e eu disse, ok, então acho que eu vou usar este meu dom de ensinar através da dança e pegar nisso e poder então construir uma comunidade em que possamos cuidar umas das outras. Lá está o autocuidado também através da dança, não é? Porque tu com a dança tens a consciência corporal, acabas também por trabalhar a tua autoestima, não é? E tudo isso, uma coisa puxa a outra, não é? Tu sentindo-te bem fisicamente, com certeza vais-te sentir bem psicologicamente também e vice-versa, não é? Então há toda essa questão do empoderamento feminino que eu faço questão também de manter e de estar sempre a estimular nas minhas aulas também.
Essa seria a minha próxima pergunta. É que de que forma é que este empoderamento acontece junto das mulheres afrodescendentes e da diáspora? É algo que tu já começaste a trabalhar, pretendes trabalhar? Como é que estruturas?
Sim, já comecei...
E porquê? Porquê? Qual é que é a tua motivação?
Certo. Já comecei a trabalhar e estou a aprofundar cada vez mais. Eu acho que é super importante nós conseguirmos resgatar nós, afrodescendentes, principalmente na diáspora, não é? Conseguirmos resgatar a nossa ancestralidade. E eu acho que a dança tradicional tem essa magia, não é? Porque mexe com o corpo, há muita conexão do espiritual com a dança, não é? Porque enquanto corpos dançantes, na dança tradicional dá muita questão da conexão da terra com o céu, não é? A questão do enraizamento e a ligação, nós enquanto corpos dançantes, que a energia passa por nós para fazer a ligação do céu com a terra. Então tudo isso é espiritual e que faz parte das nossas raízes. E então eu acho que é muito importante nós, enquanto mulheres afrodescendentes, irmos recordar, porque o corpo tem memória, não é? E a partir do momento em que tu começas a dançar, tu começas-te a lembrar, o teu corpo começa, e acho que isso é assim mágico. E é isso que eu pretendo com este trabalho, acima de tudo.
São as vibrações, não é?
Sim. Mesmo com a música contemporânea, não é? No caso, eu não estou a trabalhar com músicos ao vivo, não é uma porta fechada, volta e meia convido, mas mesmo com a música contemporânea, tu consegues passar isso pelo movimento, não é? E acho isso. Acho que está a dar frutos do feedback que eu tenho em relação às pessoas que vão fazendo as aulas.
Uma curiosidade.
Tens que vir fazer.
Sim, por favor. Com toda a certeza, aliás.
Por favor.
As aulas já estão disponíveis online também?
Também, não? Sim, também desde a pandemia, sim.
Mas como é óbvio, para mim não há nada como uma dança presencial para possibilitar a troca de energia.
Sem dúvida.
E uma curiosidade que eu tenho é se tu danças descalça. Porque, por exemplo, porquê? Porque para mim há uma grande diferença entre eu dançar descalça e dançar calçada.
Claro que sim. A dança africana é descalça. Temos de estar com o pé no chão. Temos de estar a sentir a energia do chão, com certeza. E não há... Isso é uma... Eu faço questão. Há pessoas que inclusive chegam de meias e dizem desculpa, vou-te pedir para tirar as meias. É uma... Tem que ser.
Temos de sentir a terra,
sim,
não é?
Sim,
o chão.
Sim,
o enraizamento.
Sim.
Ah,
sim.
Muito bem.
Sempre.
E... De que forma é que tu achas que também acaba por ser um projeto de resistência? Na medida que também és afrodescendente, trazes música africana, danças africanas em Portugal.
Sim, temos que manter a nossa cultura viva, não é? Principalmente nós, eu estou aqui há muitos anos, há mais de 30 anos, e comecei a dançar com 17 anos com o projeto Batutuyeto. Isso foi o meu resgate das danças africanas para mim nessa altura, não é? Porque eu cresci aqui e para mim foi muito importante ir buscar essa referência, não é? Enquanto mulher afrodescendente.
Fala um bocadinho mais sobre o Batutuyeto. Como é que chegaste aí ao projeto?
Então,
no que é que te ajudou? Porque tu acabaste de dizer que te ajudou a resgatar, resgatar a tua ancestralidade. Porquê é que sentiste isso e como é que sentiste?
O Batutuyeto foi um projeto criado pelo coreógrafo Júlio Leitão. É um projeto de um coreógrafo angolano que está radicado nos Estados Unidos já há muitos anos. Ele viveu cá em Carcavelos, no bairro das Marianas, e foi estudar para Nova Iorque, dança. E ele sentiu essa necessidade de levar a cultura de Angola, no caso ele é angolano também, para poder trabalhar com crianças afro-americanas, também no mesmo sentido do resgate, não é? De elas perceberem a afrodescendência delas, de onde é que está, não é? Porque a maior parte dos escravos que chegaram aos Estados Unidos, muitos eram de Angola,
sim.
Não é? Esse foi o projeto, começou lá e depois ele trouxe-se cá para Portugal. Começou a trabalhar com muitos bairros, inclusive na altura com a Pedreira dos Húngaros, espero não me esquecer, não me recordo quais, mas pronto, com vários. E na altura tinha um amigo meu, um dos irmãos do Júlio Leitão, e eu comecei a assistir por curiosidade aos ensaios. Comecei a ver, no primeiro espetáculo não entrei, porque era um bocado tímida, nem gostava de dançar, mas estava assim um bocado... era tímida. Basicamente acho que era isso. E quando vi o primeiro espetáculo aqui no CCB foi assim uma coisa incrível, não é? Com os músicos, os percussionistas, com...
Deve ter sido mágico.
Foi incrível, foi incrível. Tinham cerca de 30 crianças em palco, porque é um projeto para crianças. E eu disse, ok, eu quero começar a fazer isto. Então, quando houve o segundo espetáculo, eu comecei os ensaios e a partir daí não parei. Fomos depois para Nova Iorque, andámos de um lado para o outro e foi assim uma coisa incrível. Para mim, isso foi o meu chamado. É? E a dança africana veio daí.
É interessante que há um provérbio africano, não sei de que país, que diz exatamente que a dança é uma terapia,
sim,
não é?
Sim.
E quando alguém está triste ou deprimido ou em baixo, que se fazem três perguntas. Quando é que foi a última vez que riste, quando é que foi a última vez que cantaste, quando é que foi a última vez que dançaste, não é? E é exatamente isso, porque são três formas
de expressão,
de expressão, não é?
Sim.
E de alegria,
sim.
E que contribuem para definitivamente para o nosso bem-estar, não é? E quem costuma participar nas tuas sessões, nas tuas aulas?
Olha, eu quando
Qual
comecei
é
o projeto, era um projeto aberto, não é? Foi uma experiência e eu tinha mulheres e tinha homens. Curiosamente, mulheres mais velhas, digamos que dos 20, 30 para cima, e muito de vez em quando apareciam homens a fazer.
São mais tímidos?
São mais
não gostam
tímidos.
De rebolar a anca?
Pois, não, talvez, não sei. Mas sim, são mais tímidos, no geral são. E achávamos imensa graça, volta e meia. Houve um amigo nosso, amigo da Telma também. Foi o primeiro homem a fazer, foi assim uma festa. E ele super tranquilo, no meio de mulheres e deu tudo.
Sim, mas não é que zombas, né?
Não, não,
exatamente,
não é? Exatamente, todos. Mas ele sentiu super... Acho que também tem a ver com a personalidade de cada pessoa, não é? Mas o que é certo é que depois com o desenvolver do projeto eu senti a necessidade de canalizar para as mulheres. E digo para mulheres porque eu acho que há muitos projetos para jovens, não é? Mas poucos são os projetos que se lembram das mulheres, as mulheres mães solteiras, não é? Que estão normalmente a correr no dia-a-dia, que têm menos tempo reservado para elas, não é? Eu, enquanto mãe, que fui mãe com 22 anos, acho que há essa necessidade de falar para as mães, para as mulheres, não é? Que estão mais ocupadas delas. Terem cuidado, o momento delas de cuidarem, não é? De poderem dançar, de poderem sorrir, de poderem cantar.
Sim, não ter que sair à noite,
não
e poderem
é? Exato,
divertir-se
não, sim,
mesma,
sim,
não
sim,
é?
sim, 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 sim.
Fantástico. E então tens tido mais mulheres agora?
Sim, sem dúvida. Neste momento o projeto é para mulheres, é de mulheres para mulheres.
E durante estas aulas, sei que há componente de dança, mas já introduziste uma componente também de conversa, porque nós estávamos a falar um bocado sobre essa possibilidade. Como é que gostarias de direcionar o teu projeto? Ou quais é que tu achas que são as necessidades que tens sentido, não é? Com quem tens trabalhado?
Eu tento, nós trabalhamos muito no círculo, não é? Eu tento sempre puxar muito a questão da partilha, porque acho que é importante, não é uma coisa que as pessoas sentam muito à vontade, mas acho que a própria dança também ajuda a descomprimir um pouco, não é? Eu vou, aos poucos, vou lançando essas sementes das pessoas poderem falar e de falar sempre de forma positiva e de empoderar, não é? Nós, enquanto mulheres, e tentar construir isso em conjunto com essa comunidade que estou a criar.
E aqui em Lisboa, onde é que estás a dar aulas?
Estou a dar no BUS, Paragem Cultural, nos Anjos. É uma associação que tem várias aulas de dança.
Ah, boa, boa, fantástico. E é preciso saber dançar para participar?
Não, aliás, olha, posso dizer que 99% das pessoas que chegam até o meu projeto nunca gostam de dançar, mas não são profissionais de dança, ou muitas nunca dançaram.
É, posso ter dois pés esquerdos, anca presa.
Tranquilo. Sim, até porque lá está, não é tanto, o meu foco não é tanto a coreografia.
Exato,
é a repetição dos movimentos, então há essa facilidade, não é, em aprender a técnica através da repetição dos movimentos. Acho que facilita.
E como é que se pode, quando se fala de consciência corporal, o que é que é isto? Às vezes parece um termo um bocado abstrato. Podes dar exemplos concretos?
Exemplo concreto eu dou-te quando tu fores fazer a aula. Não, mas tem a ver com tu saberes, muitas vezes até o posicionamento, a própria postura, não é? Muitas vezes nós não temos a consciência de que certos movimentos são, se calhar, mais fáceis de alcançar se tu estiveres posicionado de uma certa forma. Só um exemplo, não é? Pronto, é isso.
Sim, eu também já descobri que há partes do meu corpo que não sabia que mexiam,
exatamente,
não é?
Exatamente. A dizer, não? E a forma como mexer, não é? Tens que saber que há formas de o fazer, há técnicas, não é? E isso passa pelo teu corpo, não é? E a dança africana, uma coisa que também tem boa, é que não é... dá-te muito a liberdade de tu expressares por ti, ou seja, tu tens a técnica, mas depois tu podes... O teu movimento não vai ser igual ao meu. E eu faço questão que não seja, é a tua expressão. Não é? Não é aquela coisa que tem que estar tudo certinho, acho que dá-te mais liberdade.
Ah, isso é muito bonito, dar espaço para a expressão.
Sem dúvida, faço questão. O meu corpo não é igual ao teu, não é? Vai-se expressar de outra forma. E isso é que torna mais bonito ainda, não é?
Sim.
Só isso é uma questão de empoderamento também, eu acho, não é? Dizer-te, não, tem que ser igual a mim, nunca vai ser, não é? Não quero que tu compares ao meu corpo, é o teu corpo. É potencializar ao máximo, não é? Os movimentos.
E como é que tu tens, que género de pesquisas? Se tens feito pesquisas, tem sido fácil encontrar informação, vídeos?
Hoje em dia é mais fácil, não é? Mas sim, faço muita pesquisa. Neste momento, uma das maiores referências para mim é a escola École des Sables, no Senegal. Que é uma das minhas escolas de dança contemporânea africana. Neste momento é uma das minhas referências. Sim.
Ai, tenho que investigar.
Sim,
não,
é não École des Sables.
Não conhecia a escola.
A Germaine Acogny é uma coreógrafa, uma bailarina que já está com os seus quase 70, salvo erro, e é assim, incrível. Eu depois passo.
Passa-me, por favor.
Sim.
Então, e outra música para começarmos já?
Outra música.
Fazer alguns movimentos corporais.
Ok, então a segunda música que eu vou sugerir é de uma artista que se chama Kualinga. Ela é congolesa e a música chama-se Nguya Nanegai. Não sei se estou a dizer correto, é Lingala. E acho incrível o projeto deles também.
Sukate Isengo Isengo nanga Ezana sukate Nam
Irina, estou super curiosa sobre, sobre a dinâmica das tuas aulas, uhum. E gostaria que nos descrevesses brevemente o que é que acontece.
O que é que acontece na aula? Nós normalmente começamos com um exercício de respiração, não é uma meditação, mas acaba por ser um pouco, lá está, da consciência do espaço e da nossa respiração, nós connosco, não é? Eu faço questão de dizer às pessoas para se desligarem um pouco do que está, das preocupações e tudo o que está fora, para nos conectarmos connosco. Ali é o nosso momento comunitário, vá lá, não é? Para podermos partilhar essa vivência. Fazemos a seguir um aquecimento, não é? Precisamos fazer para começar a dançar. Seguem-se os exercícios, por vezes faço coreografias, nem sempre. E terminamos também com um momento de meditação, também.
E qual é o quanto tempo é que demora uma aula?
Cerca de 1h10, mais ou menos.
Isso é preciso ter fogo, não?
Sim, mas lá está, é um processo, não é? Nós estamos sempre lá em cima, é todo um processo.
Boa. E pretendes dar aulas noutros sítios, continuar com o teu projeto online? Tu falaste também que tens criado algumas parcerias. Podes falar-nos mais sobre isso?
Sim, isso no sentido de dinamizar, não é? Sim. O projeto tem 4 anos, mas eu só há cerca de 1 ano e meio que tenho estado mais focada em exclusivo para este projeto.
Irina, e tens projetos para levar o Dance Workout para outras localizações?
Sim, curiosamente a questão das aulas online começou por necessidade, não é? Com a questão do confinamento, eu tive que necessariamente começar a fazer aulas online, o que acabou por ser uma surpresa porque me possibilitou trabalhar com pessoas sem estar em Portugal, não é? Nomeadamente, sim, em Moçambique, em Angola, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e muitas pessoas que nunca tinham tido contacto com dança africana tão pouco, que foi assim. Achei curioso porque acho que é super difícil as pessoas fazerem. Eu, por experiência própria, eu fiz também imensas aulas online e não é fácil. E eu tenho consciência de dança, não é? Pessoas que não têm e que vêm experimentar e que fazem,
foi assim, gostam,
e que gostam. Achei assim curioso. Isso possibilitou-me levar o meu projeto, que ainda é um bebê, não é? Para outros sítios, não é? E neste momento mantenho as aulas online também. Recomecei agora, este mês. Para além das aulas presenciais, sim.
Olha, e tu como mulher angolana, a viver há 30 anos em Portugal, como é que te mantens conectada com a tua ancestralidade e com Angola, com o teu país?
Sim, com a minha família, primeiro que tudo, não é? Continuo com muita família em Angola, familiares cá, os meus amigos, quase todos são angolanos também. E parecendo que não, isso vai mantendo a nossa cultura viva, não é? Para além disso, o meu projeto está sempre presente, através da música, da dança, claro.
E tu falaste há pouco que gostarias de ter música ao vivo. Eu então já comecei a imaginar uma das tuas sessões exatamente com músicos.
Sim.
O que é que seria necessário para isso acontecer?
Não, basta fazer o convite. Eu tenho muitos amigos músicos, felizmente. É só uma questão de fazer acontecer isso. Normalmente as aulas de dança tradicional africana acontecem com música ao vivo. Eu é que quando comecei o conceito quis desconstruir isso um bocado para marcar a diferença, não é? Até porque tenho muitos amigos que têm projetos de dança, não é? Cá também. Eu quis um bocadinho fugir para não ser mais um, deixar eles com o projeto deles e o meu seria outra coisa. Foi um pouco por aí. Mas está aberto, não é?
Ser o teu diferencial, não é?
Sim, e também para não ser uma concorrência, não é? Achei que era uma forma justa de fazer, porque não?
Sim.
Não é? Essa foi a questão. E porque acho piada a questão de tu desconstruir, estás a fazer dança tradicional, mas consegues pegar em música contemporânea, que é aquilo que eu ouço, não é? No dia-a-dia, e jogar com esses meus movimentos, acho que é super bonito.
E foi fácil fazeres a adaptação?
Sim.
O beat,
para mim foi natural.
O beat
sim,
é semelhante?
Sim, até porque também já tive outros projetos, eu trabalho com músicos, faço performance também, e naturalmente isso aconteceu, foi só uma adaptação para o meu projeto em si, não é? Então...
Tu quando trabalhavas como bailarina profissional, não é? Qual é que era o teu género? O género de performance, já que estás a falar
sobre... Sempre com a base tradicional africana e contemporânea. Sim. Eu continuo a fazer.
Fala-nos um pouco do teu último projeto nessa área.
Olha, curiosamente, eu voltei a dançar. Eu comecei com um projeto, o meu primeiro projeto, ao qual eu fui convidada depois de depois de estar no Batutiedo, foi com o Theo Pascal, que é um músico de jazz. Há 20 anos atrás, na altura ele fez um álbum que era com a Mundos, um projeto que quer dizer o nosso mundo em Quimbundo, precisamente. E ele agora voltou, vai fazer lançamento de um novo álbum desse mesmo projeto. Então voltámos a encontrar, tivemos agora em Barcelona, há 2 semanas atrás, a fazer a apresentação do projeto. E pronto, este tem sido o meu último, é até o Pascal.
E quando será lançado aqui, em Portugal?
Eu acho que pelo menos um dos vídeos vai ser lançado, acho que em janeiro, agora 2022, salvo.
E haverá concertos ao vivo?
Provavelmente, vamos ver como acontece.
Vamos ver. Já estou a criar expectativas para o próximo ano. Bem, para terminarmos o nosso programa, Irina, não sei se tens mais uma musicazinha para...
Sim, olha, eu trouxe mais uma música de uma artista americana, que é Sampa the Great, porque eu sou uma grande fã de hip-hop também e não podia deixar de trazer esta artista. E a música se chama-se Energy, e que fala da energia feminina, então acho que é assim uma boa referência para nos alinharmos e terminar assim em grande com a Sampa the Great.
Energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times 9. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now serious talk at they talk. Go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come when we all go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see.
With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. female energy. One shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. Gain.
Irina, eu acredito que quando nós começamos um projeto há sempre uma motivação pessoal, não é? Uhum, aquilo que se chama um trigger.
Uhum.
Algo que nos possa ter acontecido ou possamos ter visto que nos dá a verdadeira motivação para começar algo.
Uhum.
Eu quero voltar a explorar esta questão contigo. No teu caso, podes partilhar
sim,
connosco.
Sim. Sim, passou por uma experiência pessoal. Eu senti necessidade de poder estar ou de criar um conceito em que as pessoas pudessem estar sem nenhuma ligação, ou seja, sem ser uma companhia de dança, sem ser um grupo de dança, que pudessem ir pelo prazer.
Mas no teu caso pessoal, não é? Aconteceu alguma situação?
Sim, aconteceu. Uma altura em que eu não estava a dançar tão frequentemente, mas que sentia a necessidade de dançar e comecei a fazer ensaios com uma companhia de dança. E às tantas começaram a dizer que eu não podia estar presente nos ensaios porque não estava a dançar com eles. Pronto. E então eu senti a necessidade, eu disse ok, mas isso para mim é um prazer, não é? Eu ia porque me sentia bem. Lá está, não é? O facto de estar a dançar fazia-me sentir feliz, fazia-me sentir bem comigo própria. E então eu achei que havia essa necessidade, se calhar, de criar um conceito que as pessoas pudessem, sem ter esse link, né, de obrigação de estar numa companhia, de ter que ir a ensaios, de poder então ter o seu momento, não é? Estarem a curtir o momento, não é? Que ao fim e ao cabo é isso, é tu estás a aprender a técnica, sim, não é fácil, não é? Qualquer estilo de dança não é fácil e tem técnica que é exigente, mas às tantas tu, o importante é tu começares a sentir o teu corpo a soltar, e isso trabalha-se também com respiração, lá está. E poder soltar os movimentos e curtir o movimento, entrar no flow, não é? Isso é, para mim, acho que é super importante. Poderes fazer isso sem ter aquela coisa, não, é obrigação, não é? Eu posso, qualquer pessoa pode ir dançar e se for preciso, na semana seguinte não vai, não é?
Sim,
tipo,
sim.
Não há essa obrigação. E acho que é um... É como se fosse um como é que é dizer? Está-me a faltar a palavra. Quando tu queres, quando precisas do teu tempo, não é? É um
escape.
Um escape.
Como se fosse um escape.
Um escape, exatamente.
Mas
um escape.
Obrigada por partilhares essa história, porque eu costumo dizer, não há nada como um muro para nós aprendermos a voar.
Sim.
E se calhar foi exatamente isso que aconteceu.
Exatamente,
contigo,
exatamente.
Essa liberdade de analisar o que tu me estás a contar, não é?
Uhum.
Se calhar se tivesses ficado na companhia de dança, não tinhas criado este belíssimo projeto.
Sem dúvida.
Então, olha, parabéns. Parabéns ao obstáculo.
Obrigada.
Não, às vezes temos
sem dúvida, sim. Cada, todo o percurso, sem dúvida.
Na vida, não é?
Sim.
Na minha perspectiva pessoal, Irina, eu vejo a dança, porque também já tive a oportunidade de participar como aluna.
Uhum.
Em sessões de dança, quando vivi em Copenhague e também quando vivi no Rio de Janeiro. Quando vivi no Rio de Janeiro foi algo semelhante, que era também com danças africanas, e em Copenhague era também era um conceito de danças que podia passar por dança eletrónica, rock and roll, dança mais mais pausada, mas o que eu senti sempre é que essas sessões para mim acabavam por ser terapêuticas.
Uhum.
Qual é que é a tua visão em relação a isso?
Sim, eu acho que naturalmente isso acontece. Eu não gosto de usar muito o termo terapia, porque eu não sou terapeuta, mas a verdade é que acaba por ser uma terapia, não é? Para mim é, pessoalmente, a dança, e por isso eu uso o termo não cura, mas transformação, porque eu acho que a partir do momento em que tu consegues ter essa conexão contigo, não é? Daí o mind, body, spirit, não é? Tu vais resgatar essa tua essência, não é? E a dança ajuda nessa conexão contigo, de tu conheceres o teu corpo, a forma como tu consegues expressar, não é? E são técnicas que eu vou passando para tornar os movimentos mais bonitos, mais femininos, e isso acaba por trazer empoderamento, e isso acaba por ser uma terapia, não é?
E também soltar energia.
Sem dúvida,
é?
sem dúvida. Liberta,
corpo,
sim. Há pouco perguntaste-me para onde é que eu queria levar esse projeto. Eu gostava muito de um dia poder trabalhar com vítimas de violência doméstica e outros tipos de traumas, porque acho que a dança ajuda muito. Qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de expressão, lá está,
sim,
não é? Mas como é a minha forma de expressão, eu gostava de...
E de conexão, de, é uma forma de expressão,
sim.
De ligação não só com a própria, mas também com a outra, o outro, não é?
Sim,
entendimento e entendimento do mundo.
Do mundo, e espiritual também, não é? Porque a dança africana é isso.
Irina, muito obrigada por ter estado aqui comigo e até uma próxima.
Obrigada, Yara. Até breve.
Adeus.